Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, por favor. Vamos abrir a palavra de Deus, em Hebreus 4, versículo 9 ao versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir uma sugestão aos irmãos. Que tal a gente pregar até amanhã de manhã, hein? A gente faz uma vigília. Mas eu estou perguntando, sabe por quê? Lá fora está muito calor, aqui dentro está fresquinho, hein? Aqui dentro está bom de ficar. Louvado seja Deus. Hebreus 4, de 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Oremos, Deus Pai Todo-Poderoso, te dou graças, Senhor. Eu quero apenas ser mensageiro teu, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Fale aos teus filhos nessa noite. Cada um de nós possa sair daqui testemunhando da veracidade da tua promessa para nós. Seja tu louvado e glorificado para sempre, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O autor escreveu esse livro. Existem controvérsias, não, tá? Uns alegam que, se você entrar na internet atualmente, vão dizer que foi Paulo. Mas existem estudos aí que não garante que foi Paulo. Existem outros autores, depende de quem está estudando, depende de quem está pesquisando. Mas acho que não importa para nós quem escreveu, importa para nós o conteúdo, essa palavra nos mostra. O autor escreveu para que os membros da igreja mantenham a fé em Cristo Jesus. Nós vamos ver por que tem que ter fé. Ele fala da entrada do descanso em Deus pela fé. Só pela fé. Importante para nós sabermos até que ponto nós temos fé. Até que ponto nós estamos acreditando no que lemos ou até no que vemos. Eu posso testemunhar muito, eu particularmente posso testemunhar muito de ver coisas, acontecer coisas, ouvir coisas e confirmar coisas que Deus me confirma. Mas cada um de nós tem uma experiência, não é isso? Então cada um de nós tem aquilo que pode dizer, eu acredito por isso e por isso. O fato é que tem que existir fé. Sem fé nós não vamos conseguir nunca o descanso eterno, que é o título dessa mensagem hoje, descanso eterno. O que importa, como eu já falei, é o conteúdo que nos faz despertar. Nós vemos no passado, Deus usando muitos profetas, mensageiros, sacerdotes, para trazer mensagem para o povo. Nós vemos aí muitos deles, muitos. Até que chegou um ponto que Deus mandou o seu próprio filho, Jesus Cristo, para reforçar tudo aquilo que era dito pelos profetas e pelos sacerdotes, para certificar realmente a veracidade daquilo tudo que eles falavam. Como nós falamos, no começo Deus usava os profetas, depois Deus passou a usar o seu próprio filho. O que é que o texto nos mostra? Que, cansados da vida no mundo, nós encontramos a possibilidade de um descanso. Eu levei quantos anos? 45 anos para entender que era Jesus Cristo. Estou falando de mim, porque todo esse período, até os seus 44, 45 anos, eu estava no mundo. Eu ouvia falar de Jesus. Eu ia, eventualmente, raramente, a alguns cultos. Era convidado, eu ia. Eu ia à missa. Ouvia falar de Deus, de Jesus, ouvia falar de profecias. Mas eu não dava importância, porque eu estava o quê? Num mundo que me enganava. Num mundo que me iludia. Eu não tinha descoberto ainda que existia uma esperança de um futuro melhor para mim. Porque o mundo nos assedia. O mundo nos engana. Então todos nós temos uma história para contar. Com exceção de muitos que nascem no berço evangélico, o Arthur está aqui, é um deles. Nasce no berço evangélico, mas nem todos nascem no berço evangélico. Então, volto a dizer, cada um de nós tem uma história para contar, para nos dizer como chegou a esse entendimento de acreditar que existia alguém que faria alguma coisa por nós, para nós conseguirmos o quê? Um descanso. Mas que descanso é esse? A Andréia vai dar a sua aula, fica cansada, vai para casa descansar. Chega lá, tira o sapato, vai jogar para lá de qualquer jeito, deita, descansa. Será que é esse o descanso? Todos nós temos a nossa forma também de descansar, mas não é esse descanso que o Senhor nos promete. O Senhor nos promete um descanso eterno. Quem nos garante esse descanso? A palavra de Deus nos garante. Como encontrar na palavra? Buscando, ouvindo, acreditando, pesquisando e crendo através da fé. Hoje dá uma discussão muito grande. Foi hoje, até mandei para o pastor Daniel. Na África tem Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não me pergunte qual, que eu não vou me lembrar. Uma delas é proibido Bíblia. São duas Coreias, né? Do Norte e do Sul. Uma delas é proibido se falar em Bíblia. A outra é liberada. As duas vivem juntas, uma do lado da outra. Então, vamos dizer que esse pessoal lá que não pode ter Bíblia, eles têm que pelo menos guardar no coração. Guardar aquilo que ouve, guardar no coração e na mente. Ele só pode usar a palavra quando conversando com alguém, não pode nem falar de Bíblia nas ruas. Nós aqui no Brasil, graças a Deus, ainda temos essa liberdade. E muitos estão já tentando entrar para uns caminhos diferentes, tentando também essa vamos chamar de não há necessidade disso, não há necessidade daquilo, será que é isso? Eu vou sempre enfatizar aqui que cada um de nós tem uma forma de acreditar, mas que essa forma de acreditar de todos nós tem que nos direcionar para quê? Para Jesus Cristo. A nossa fé tem que ser direcionada para aquilo que me promete alguma coisa sólida. Só para comparar, os jogos de futebol começam hoje novamente. Parece que o Botafogo está jogando agora, o Flamengo vai jogar mais tarde. Será que é essa vitória que eu quero? Hoje, o Flamengo, vou lá, eu vejo o jogo do Flamengo, eu vou para casa descansado que o Flamengo venceu o jogo. Vou tranquilo, feliz da vida, descansado, alegre. Será que é isto o suficiente? Porque no próximo jogo eu volto para buscar uma nova esperança de que ele vai ganhar novamente e ele perde. Aí já vou para casa cansado. Muitas vezes até arrependido, muitas vezes machucado, porque as coisas acontecem. Nós sabemos aí dos vândalos das ruas. Então eu estou descansado até o próximo jogo, até a próxima vitória. Eu tenho que buscar esse descanso na profissão que exerço? Eu diria que, se for olhar um lado mais positivo, até eu estou descansado, venci o meu tempo na profissão. Passaram-se lá 31 anos, hoje eu estou aposentado, estou descansado? Estou. Mas existe qualquer coisa no governo que toda hora está mexendo no dinheiro da gente. Então eu literalmente não estou descansado, vivo preocupado. Ações na justiça, ganhou agora, o ano passado ganhou uma outra ação na justiça. Eles não implantam em folha, não adianta. Fazem agora uns 4 anos, pegamos uma ação coletiva, até hoje não implantaram nada. E o juiz determina que seja pago multas diárias. E não adianta discutir que não vão implantar. Será que esse descanso que eu tive em toda a minha profissão, será que esse descanso a profissão me propiciou? Hoje eu estou descansado. Estou descansado em alguns lados. Boto a cabeça no travesseiro, durmo, tudo tranquilo. Tá? Graças a Deus, Deus tem me feito maravilhas na minha vida. Coisas que eu não esperava acontecem. Outro descanso, será que é na família que eu tenho? Será que a família me propicia descanso? Eu fico tranquilo. Quando penso que tudo está bom, agora... A Rita está internada, está com câncer no pulmão. Isso não cansa, gente? Quando pensa que tudo está bom... uma notícia ruim, família, problemas de família, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, tudo isso é bíblico. Será que são esses os descansos que eu quero para a minha vida? Será que é esse descanso que eu estou visionando para o meu futuro, que eu não sei como vai ser? Mas segundo a palavra de Deus, a palavra de Deus me promete alguma coisa que eu tenho que ter fé e acreditar que vai acontecer. E eu tenho que descansar nessa promessa, que não sou eu quem fez a promessa. A palavra de Deus, quem fez a promessa é fiel. Até que ponto nós vamos acreditar? Até que ponto nós vamos ter fé para alcançar esse descanso eterno? Então, a família, os amigos, a profissão, tudo é passageiro. Hebreus 1, de 10 a 12. Hebreus 1, de 10 a 12. Tudo é passageiro. Cadê você? Ainda, de um princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O que ele está me dizendo aqui? Minha família vai passar, minha profissão vai passar, meu time de futebol vai ganhar, vai perder, os meus dias vão passar, mas se eu estiver alicerçado na palavra, acreditando, tendo fé, o meu descanso vai ser no reino eterno. E lá não haverá choro, ranger de dentes, não haverá nada. Eu diria que é até difícil de imaginarmos como será esse descanso eterno. Não deve ser ruim. Pior do que nós passamos no mundo, não deve ser. Senão a gente não ficava aqui, acreditando. Tem gente que procura descanso de outras formas, né? Nada é eterno, exceto a palavra de Deus. Essa podem rasgar, podem jogar fora. Podem proibir, como lá na Coreia está proibido. Outros países aí também estão proibidos. Mas eles não vão conseguir tirar nunca daquele que tem fé, que acredita na palavra de Deus, se possa guardar o mínimo de versículo na nossa mente, no nosso coração. E o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está gravado no meu coração. Vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Está no meu coração, está na minha mente. E tantos e tantos e tantos outros versículos. Se parar para escrever, nós vamos escrever. Não vamos escrever uma Bíblia, Vamos escrever várias passagens bíblicas. Cada mente, cada coração está gravado. Essa Bíblia ninguém vai tirar de nós. Só nós é que podemos jogá-la fora. A palavra de Deus nos mostra que Ele nunca se cansou de salvar o homem. Nós vimos aí, o povo de Israel passou 400 anos escravizado. Interessante que eles chegaram lá livres, né? 70 e poucas pessoas que chegaram lá, Jacó, chegaram lá livres, ganharam a terra de Gósen, acabaram virando escravos e passaram 400 anos. Será que vai precisar de 400 anos para Deus se lembrar de que Ele nos fez uma promessa? Tem 70 anos de cativeiro. Por que que fomos para o cativeiro? Por negligência do povo, por desobediência do povo. Será que vai precisar passar 70 anos também de cativeiro, ou os 400 de deserto, ou os 400 anos lá como escravo do Egito? Será que vamos ter que passar 40 anos atravessando um deserto para Deus provar as suas promessas? Que todos que foram, que complicaram a situação, ficaram lá. Todos, exceto Josué e Caleb, né? Passou, entrou. Então, gente, a palavra de Deus nos promete, nunca se cansou de salvar o homem. Quando pensava que estava, como já falamos no comecinho, os profetas vieram falando, Moisés falou, todo mundo falou, agora chega. Esse povo não está acreditando, eu vou mandar meu próprio filho lá para resolver esse problema. Será que precisaram apenas 3 anos de ministério de Cristo para Ele nos convencer de que há uma vida após a morte? No capítulo 2, o título do capítulo 2 é O Perigo da Negligência. Quando de nós, gente, quando eu faço assim, não esqueça, tem sempre um dedinho para cá também, né? Qual de nós aqui já não negligenciou alguma vez? Eu talvez tenha negligenciado muitas delas. Me lembro, como eu falei, algumas vezes eu era convidado para culto. Será que Deus não estava falando comigo num culto desse? Que eu fui? Morava em Nova Iguaçu, tem uma vilazinha do lado lá. Convidaram, eu fui lá. Quartel, alguns cultos no quartel, eu fui lá. Quantos cultos eu fui? Nós temos a Congregação Evangélica da Polícia Militar. Quase todas as unidades, não sei todas, né, mas quase todas existe uma congregação. Então, no CEFAP, que era a escola que eu trabalhava, tinha a congregação do CEFAP. Terceiro batalhão tinha, quarto batalhão tinha, que foi uma vez lá. Ou seja, não sei se todos tinham. E algumas vezes eu fui ao culto. Algumas vezes tinha um sargento lá, um colega meu, que era pastor, exímio, ele incansável, e ele sempre me chamava, sempre me convidava. Quantas vezes eu fui? Até que um dia, eu estava com o meu material de aula, a minha prancheta, a minha varinha de mostrar a coisa no quadro, bastão do lado, revólver do lado, cartucho de munição do lado, algema do outro lado, divisa no braço, eu sou o cara. Né? Entre eu o cara, tinha outros caras igual a mim, oficiais, sargentos, alunos, não sei quantos tinham, que eu não vou arriscar quantas pessoas tinham. Era um culto que se realizava todo dia, na hora do almoço. Eu fui lá. Fui convidado, fui, né? E a vaidade? A vaidade pega, né? A gente esquece muita coisa, conhecia a Bíblia. Para mim, a Bíblia era um livro qualquer. A vaidade, eu sou o cara. Começou uma, quem pregava era um major. Major Jaime. Pregava, e em determinado momento ele falou assim, você que quer, não me lembro a palavra certa, entregar teu caminho ao Senhor, faz um sinal com a sua mão. Eu fazer sinal nada? Estou fora. Congelei a minha mente, né? Não fazer sinal nada. Todo mundo me olhando, eu, hein? Estava assim de menina, tinha polícia feminina na época já, já tinha alunas, só caramba. Eu tinha 4 alunas no meu pelotão. Uma delas ia ao culto, e eu congelei, não vou fazer sinal nada. Ele insistia. Ninguém levantou a mão, eu também não levantei a minha. Encarga geral, professora, é assim, alguém quer fazer uma pergunta, ninguém faz, não é isso? Se um perguntar, aparece uma pessoa perguntar, sempre foi assim. Aí, eu me lembro que até hoje ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu sei que tem. Até então, para mim, é a prepotência dele, é o cara, né? Major, autoridade. Não vai mandar em mim? Ah, sentido eu vou ficar, continência eu presto para ele, agora minha vida não. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, todos abaixem as suas cabeças em oração e quem quiser levanta o braço que só eu vou ver. E começou a cantar um hino assim, a última hora o nome do hino. Ao fim dar o labor desta vida, vida ou morte, qual vais aceitar? Que destino há de ter tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. E vai embora. Cantou. Eu estou lá, mão colada aqui, não escolava de jeito nenhum. Só que eu não, a gente não pode conter as lágrimas, não tem jeito. Quando Deus chama, a gente vai, ou resiste, mas vai acontecendo. Fui a mão, foi a lágrima de si, a mão subia. Ele saiu de lá, se abraçou comigo. Nunca mais deixei os caminhos do Senhor. Ruim com ele, como diz no mundo aí, ruim com ele, pior sem ele. Eu sem Deus não sou nada. Deus sem mim continua Deus. E nós ali. Passei logo depois também, comecei a pregar lá dentro. Tenho a Bíblia autografada até hoje, lá. Será que a minha vaidade não estava me impedindo de eu confessar Jesus como meu Salvador? Qual de nós, de repente, não usou a vaidade para alguma coisa? Qual de nós não bateu no peito dizendo assim, não, eu sou o cara, vou nada, amanhã eu vou, como o hino falou, pindar o labor dessa vida, vida ou morte, qual vais alcançar? A palavra de Deus diz assim, importa que se faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem e ninguém pode trabalhar. Que noite é essa? Foi a noite antes do hino ou depois do hino? Estava escrevendo um texto hoje para a pessoa, e eu botava aqui, entre outras coisas, hoje você já viveu o presente, ou já viveu o passado, você conseguiu ver o passado, está vivendo o presente e o futuro. O futuro é só imaginação. Esse futuro a gente vai ter que buscar e alcançar de alguma maneira. Uns acham que pode alcançar sem Deus, outros com Deus. Eu não abro mão. No capítulo 3, ele mostra que Cristo é superior a Moisés e o perigo da incredulidade e da desobediência. A incredulidade é a falta de fé. Desobediência é que está ouvindo, está sendo determinado o que fazer, sem citar nomes, lógico, ele não pode citar nomes. Tem uma situação, a pessoa pediu o conselho, veio, fez gabinete, pediu o conselho foi dado. Adiantou? Não. A pessoa está no mundo e no mundo feio. Por quê? desobediência, negligência e falta de aceitar. Gente, para que veio buscar? Para quê? Você vai numa sapataria e compra um sapato para jogar no guarda-roupa ou você compra para usar? Você fez uma comida gostosa para comer ou para jogar fora? Então, para que veio? A única coisa que eu posso fazer é ficar triste, mais nada. No capítulo 4 já vem mostrando a entrada no descanso de Deus pela fé. É o título do capítulo 4. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Cadê você, Abreu? 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Será que Jesus vai me dar me dar alguma coisa se eu não quero, se eu não estou buscando? A palavra me diz que eu tenho que acreditar. A palavra me diz que eu tenho que buscar. A palavra me diz que eu tenho que aceitar. E por que que eu não faço isso? Por que que eu negligencio? Por que que eu falho? Por que que eu duvido? Qual de nós já não ouviu dentro do seu íntimo? Não vá por ali. Não faça isso. Ou faça isso, ou faça aquilo. Qual de nós já não ouviu? E quantos de nós já não negligenciou? Não fez. Talvez eu seja um deles. Volta a falar. Quatro dedos para lá, um para cá. Você. Aqui, ó. Talvez eu seja um deles. Talvez não, só. Quantas coisas eu deveria fazer e não fiz? Quantas coisas eu ainda vou ter que fazer? Ou quantas vezes Deus vai ter que falar no meu íntimo? É perseverando até o fim. Mateus 10, 22. Mateus 10. Cadê o 10? 9, 10, 22. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Isso é Jesus falando, tá? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. É Jesus falando, demonstrando os seus discípulos. Vamos começar no 16, para a gente ter uma ideia. Este foi envio como ovelhas para o meio de lobos. Sendo, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. Acotelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos aceitarão as suas sinagogas. Pula lá de novo, por aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos medo de chicotadas, dói. Mas nós nunca tomamos chicotadas. Nós temos medo de ficar doente, eventualmente ficamos doentes. Nós temos medo de ser maltratados por amigos, por parentes, por patrões, por chefes. Eventualmente somos, diariamente acontece isso. E Jesus está mostrando aqui, nesse capítulo 10 de Mateus, justamente isso. Nesse mundo que nós vivemos, nós só vamos passar dificuldade. Nesse mundo que nós vivemos, nós vamos ser enganados todos os momentos. Nesse mundo que nós vivemos, nós vamos ser achincalhados. Olha lá o cara, olha lá o crente, olha lá o bobo, olha lá o cara que dá dinheiro para o pastor, olha lá o cara, tudo é o cara. E se nós deixarmos essas coisas nos contaminar, a gente vai abandonar o caminho do Senhor. Aí, adeus, descanso. A palavra de Deus nos mostra que há esperança de salvação e que essa esperança depende de nós. Porque nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se depende de nós, eu tenho que desenvolver a fé. Eu tenho que passar a acreditar naquilo que muita gente não acredita. Eu tenho que passar a praticar aquilo que muita gente não pratica. Tenho que buscar aquilo que muita gente não busca. A palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, ler, estudar. Até que ponto? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo, e o amanhã? Tantas coisas nesse mundo nos afadigam, nos cansam, nos tiram a paz, nos tira muitas vezes a vontade de viver. Será que esse é o fim de uma pessoa que crê em Deus, que acredita que existe uma salvação eterna? Nós vamos passar aqui o tempo todo e não daria tempo para mostrar palavras bíblicas, que tudo depende de nós. Tudo depende de nós darmos o primeiro passo para alcançar a vitória do descanso eterno. Abrir nossos ouvidos espirituais, deixar que as escamas da ignorância caiam, e ouvir e praticar. Estarmos cientes de quem está falando é Deus e não o homem. É verdade que existem muitos enganadores por aí, infelizmente existe. Mas pela árvore, se conhece pelo fruto, se conhece a árvore. Observe o fruto da árvore que você está. Observe o fruto. Defeito todos nós temos, eu tenho defeito. Quem de nós não os tem? Eu não vi, não vejo esperança em lugares que não me dão esperança. Eu não vejo esperança em literaturas que não me levam a nada. Ah, se você perguntar para mim, pô, não torço para o futebol? Meu time é América, nem se fala mais nele, né? Você falou nesses dias agora, porque o Romário é o seu presidente do América, então você ouviu falar nele. Mas Flamengo, Vasco, então esses times, será que são esses que vão me levar à vitória? Será que é neles que eu vou acreditar? Eu vou acreditar na palavra de Deus? Será que eu vou pegar um livro de romance, ou um filme de faroeste, ou um outro filme qualquer, e acreditar naquilo tudo que está passando ali, naquelas literaturas que só vão me enganar? Ou será que eu posso me firmar na palavra de Deus? Tantas coisas nos afadigam. Mateus 11, versículo 11, versículo 28. 11, 28. Será que eu já estou cansado o suficiente? Será que eu já estou desanimado o suficiente? Será que eu não vejo mais esperança para mim? Aí eu vou lá, eu vou pegar aquele livrinho preto que está ali, o meu é marrom, tá, gente? Será que tem alguma coisinha ali? Aí está escrito lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Gente, a Bíblia tem resposta para tudo, é só querer achar. Mas para achar, tem que buscar, tem que acreditar, tem que pedir. É verdade que o dia a dia nos cansa. Mas a palavra nos mostra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Isso está em Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E nesse eu posso crer. Essa é a palavra de Deus que está me dizendo, estou cansado, sobrecarregado, vou buscar em quem? Refúgio em quem? Vou buscar o refúgio, que agora é presidente do América? Vou buscar no Pedrinho, lá do Flamengo? Vou buscar no técnico do Vasco? Eu vou buscar em Jesus, vou buscar na palavra. Qual literatura que eu vou buscar para receber esses ensinamentos que só edificam a minha vida, que me tiram num cansaço eterno, para me prometendo um descanso eterno? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero buscar? Vamos botar no nosso coração, incrustar na nossa mente, Deus é nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Quanto tempo nós vamos ficar pelos cantos esperando a vitória? Não, aquela ali está sendo orar com a gente. Quanto tempo nós vamos ficar pelos cantinhos, como Daniel fala aqui, pastor Daniel, oh vida, oh azar, você faz isso aqui. Quanto tempo eu vou ficar pelos cantos, lamentando, está doendo, meu sapato está doendo, mas eu não tiro o sapato do pé. Estou com fome, mas não procuro uma comida. Estou desempregado, mas não procuro um emprego. Ninguém me ama, também tu não se ama ninguém. Quantas vezes nós vamos ficar pelos cantos reclamando, esperando que a vitória não vai vir em nosso favor. A vitória não vai vir correndo. Eu tenho que procurar tudo nesta vida. Depende único e exclusivamente de nós. A Lena não vai ter fé por mim. Eu tenho que ter a minha fé. O máximo que a Lena pode fazer é conversar comigo, me orientar, talvez conheça mais que eu. Talvez Deus envie a Lena para me mandar um recado, falar alguma coisa. Mas o fato é que a fé tem que ser minha. Eu tenho que acreditar. Nós temos que dar o primeiro passo. O que é dar o primeiro passo? É ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é isso? Aí eu vou à igreja, passei na porta, está um barulhinho gostoso, um hinozinho, ele chama de música, estão cantando uma música ali fora. A pessoa resolve entrar. E resolve entrar e a pessoa está ouvindo. Que há salvação, que há esperança, que há um descanso na vida eterna. Um lugar melhor do que este. O que é que essa pessoa tem que fazer? Dá o primeiro passo. Vinde a mim, vai estar cansado, estou carregado? Vou a Jesus, vamos a Jesus Cristo. Vamos buscar na palavra, vamos buscar entender, compreender. Temos que buscar, temos que crer. Cristo diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Será que Jesus, humanamente, vamos falar, suportou tudo aquilo porque ele era masoquista? Porque ele gostava de sofrer? Nenhum de nós, pelo menos aqui, né? Porque tem país aí que o pessoal está sendo chicoteado porque confessa Jesus como Salvador, estão sendo chicoteados. Mas, algum de nós aqui já sofreu alguma chicotada? Já sofreu algum maltrato? Por confessar Jesus? Será que esses que confessaram Jesus, e lá estão sendo chicoteados, estão sendo até mortos, lá para o lado das Arábias, porque eles cantam lá? Será que eles não encontraram o descanso eterno deles? Ou será que esse descanso eterno é enquanto eu tenho vida? Será que Jesus Cristo morreu brincando na cruz do Calvário? Ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu espero, gente, que nada desanime os filhos de Deus. Eu tenho observado, mundo afora está em conflito. O mundo atualmente só pensa em guerra, poder, destruição. Quem está com razão? Se todos os dois estão perdendo membros da família, membros do povo, quem está com razão? Se numa guerra morre gente de todos os dois lados, agora três ou quatro, países todos a se envolvendo em guerra. Qual caminho, qual guerra eu vou me envolver para receber essa vitória, para receber o meu descanso? Será que eu vou ter que entrar numa guerra de Israel ou lá dos Hamas ou lá do Egito ou lá desses países que estão aí? Espera que caia uma bomba na minha cabeça para eu herdar a vida eterna? Será que é essa guerra que eu tenho que estar? Que nós, no mundo, vivemos em guerra diariamente, em todos os momentos. Nós lutamos contra uma guerra que muitas das vezes nós não somos culpados delas. Mas todas elas, Deus nos tem dado a vitória. Capítulo 10, 19 a 23. Mateus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência lavado, o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Será que precisa ter um pastor 24 horas, ou um pregador, ou uma pessoa que fale de Jesus 24 horas no nosso ouvido? Ou nós temos o livro à nossa disposição? Ou a gente usa ele, ou ele vai ficar empoeirado em cima de uma prateleira. Deus fala conosco todos os momentos da nossa vida. Eu não posso contar todas as experiências, que muitas das coisas, que nada, foi coincidência. Se eu passasse aqui umas 24 horas, talvez não fosse suficiente para contar tudo que Deus já fez. E muitas delas ainda não aconteceram. Deus me prometeu que eu seria um pastor em 2009. Levou 20 anos. E olha, em 2018, então, foi o ano que marcou. Toda hora Deus falava. Nos três primeiros meses, começou no dia 6 de janeiro do ano de 2018. Começou no dia 6 de janeiro de 2018, às 10 horas, dentro de um borracheiro. Terminou no dia 28 foi no sábado. Domingo terminou no dia 29 de março, no culto da noite. Eu descansei, levou mais um ano. Se Deus estava brincando comigo, ou eu estava meio desesperado, ou eu corri. Não quero mais. Essa é só uma das experiências. O pastor Daniel sabe, quem me acompanha sabe de muita coisa disso. Quem de nós aqui já não viu Deus prometer alguma coisa e eventualmente pode estar se cansando, pode estar desanimado, não quer esperar? O que, que a palavra que nos falou aqui? É aquele que perseverar até o fim. O descanso eterno não é nessa vida, não, é no porvir. No mundo tereis aflições, tendo bom ânimo, eu venci o mundo de Jesus, e nós vamos vencer esse mundo em nome de Jesus Cristo. Cada um de nós aqui podemos contagiar outras tantas pessoas, que tantas outras pessoas também serão contagiadas pela palavra de Deus, porque a palavra é fiel e verdadeira. É Jesus Cristo que vem nos convencer, não é o homem, não é o pregador, é a palavra de Deus que nos convence. Que nós possamos sair daqui dessa noite com essa certeza do descanso eterno e com a vontade de contagiar pessoas lá fora, pessoas da nossa família. E muitas das vezes é até calado. Quando é que a gente contagia alguém calado? Testemunhando, com ações, com comportamentos. Tem gente que não quer ouvir falar de Jesus Cristo. Mas ele fica olhando para você, ele está olhando que você está... Aquilo ali é meio diferente, não tem jeito, ele vai ver. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos continuar nos cansando. Mas não um cansaço destrutivo, mas um cansaço que nos dá esperança de buscar o descanso. Deus abençoe, vamos ficar de pé.